No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Justo no momento em que uma ação tramita no Supremo Tribunal Federal para derrubar a classificação indicativa, sob o pretexto de que a norma em questão acarreta censura e dessa forma fere o artigo 5º da Constituição, Viva Maria compartilha perplexidades sobre o papel da chamada grande mídia na violação de direitos e incitamento à violência. Ainda esta semana eu tive a oportunidade de assistir num determinado canal de televisão a apresentação de um jornal que mistura café com fofoca, comentários sobre a política nacional e música para todos os gostos, trechos de uma reportagem especial, na verdade um programa da mesma emissora, com cenas de um matador profissional que, sem o menor pudor, ostentava em seu currículo mais de 3 mil assassinatos na Colômbia. Isso às 8:30 da manhã. E a pergunta que não quer calar é se, com classificação indicativa, que pelo menos em tese impõe limites à caça pela audiência a qualquer preço, onde é que fica a proteção aos direitos das crianças e adolescentes diante de conteúdos tão danosos à formação de qualquer pessoa? Numa tentativa de encontrarmos resposta para essa questão, deixa eu chamar a participação da jornalista, escritora e gerente de qualificação de mídia da ANDI, ANDI Comunicação e Direitos. Seja muito bem-vinda ao Viva Maria, Suzana Varjão.
Obrigada, minha querida. É sempre um prazer bater esse papo aqui, Viva Maria, com vocês, que têm realmente promovido um debate público qualificado sobre temas importantes aí da nossa vida.
Aliás, eu queria saber, a essa altura, já deve ter pipocado na ANDI uma série de denúncias com relação à apresentação desse programa que normalmente vai ao ar tipo 1 da madrugada, num horário tão impróprio, né? Porque 8:30 da manhã, as crianças estão na sala, estão no quarto, estão pela casa.
Com certeza, e a gente vem recebendo, sim, uma série de denúncias, de reclamações em relação a esse tipo de programa, que são chamados programas policialísticos, né? Uhum. Esses programas, Mara, para você ter uma ideia, nós acabamos de produzir uma pesquisa ampla em todo o território nacional e identificamos em 28 desses programas, em 10 que são veiculados em 10 cidades brasileiras, nós identificamos nada menos do que 4.500 violações de direitos e mais de 17 mil vezes infrações a leis brasileiras, a acordos multilaterais, a instrumentos também de autorregulação, como é o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros.
Agora, uma coisa que eu gostaria que você esclarecesse para toda a nossa audiência. A classificação indicativa só vale para programas de entretenimento? E como estabelecer um critério para isso? Porque, no caso, esse jornal que exibiu fragmentos desse programa que foi ao ar à 1:00 da manhã, com cenas absolutamente impróprias, é um jornal, só que é um jornal que mais se parece com uma revista radiofônica, né? Porque toca música, tem fofoca, tem piada, tem vários colunistas.
Você toca, Mara, num ponto assim extremamente importante, é um ponto central do debate que a gente está travando agora com a sociedade brasileira a partir dessa pesquisa e que está, inclusive, esse debate inserido no volume 3 da publicação Violações de Direitos à Mídia Brasileira. Ela pode, inclusive, essa publicação ser acessada online. E é exatamente um formato que está ganhando força, que está se transformando num grande fenômeno e que atua em nome do jornalismo. Ou seja, alguém intitula jornalístico, mas, na verdade, não só operam completamente apartados do universo e dos parâmetros técnicos e éticos que regem a nossa profissão, como combatem mesmo o jornalismo, combatem as regras da imprensa. Então, são programas como esse que você acaba de citar, sobre os quais nós precisamos nos debruçar para entender o que é isso, porque jornalismo não é
E eu diria até que ferem de morte qualquer manual de jornalismo, não é? Porque um programa que pelo WhatsApp você pode pedir sua música preferida, que pelo WhatsApp você pode colocar ali deboches sobre roupas, fofocas que estão na mídia aqui e ali. Então, ele foge da essência do jornalismo, que se pauta justamente pela imparcialidade, por uma dinâmica completamente diferente, né?
Pois é, e para você ter uma ideia, não é apenas questão, inclusive, de junto com, digamos, um noticiário, você veicular junto alguma coisa de entretenimento. Precisa ter regra.
Pois é.
Eles hoje estão atuando aí num entrelugar. Não são passíveis de fiscalização, de aplicação de normas, porque eles são num entrelugar. Eles não são nem jornalismo. Enfim, nós precisamos saber
que
são, o que eles estão ensinando crianças e adolescentes a não respeitarem leis. Dizem que leis não servem ao Brasil, combatem frontalmente, além das leis que são instrumentos democráticos, o Congresso Nacional, a esfera judiciária, enfim, as instituições, a sociedade brasileira, o movimento social brasileiro, os jornalistas não podem mais negligenciar esse fenômeno.
E justo esse tipo de programa invoca a censura, a pouca liberdade de expressão, mas que é liberdade de expressão para fazer um proselitismo da violência, da barbárie, enfim, isso é jornalismo? Então, é a pergunta que fica, e vamos esperar que o Supremo Tribunal Federal, a partir dessa forte demanda do movimento social brasileiro sobre, inclusive, a classificação indicativa, respeite os direitos das crianças e dos adolescentes a não terem seu mundo aviltado pela violência. E, para terminar, Suzana, eu queria que você deixasse no ar o acesso.
Qualquer cidadão pode acessar esse volume dessa publicação, Violações de Direitos na Mídia Brasileira, através do site da ANDI, que é o www.andi.org.br.
E dessa forma queremos ampliar ainda mais o debate sobre o fazer jornalístico, seus limites e responsabilidades. Muito obrigada, Suzana Varjão, pela participação no nosso Viva Maria, Viva Você.
Eu te agradeço, Mara, e espero aí que vocês continuem fazendo esse trabalho extraordinário, porque o sistema público de comunicação, mais do que qualquer outro, tem essa obrigação.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.